Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Esta quinta-feira, na Prova Oral, a editora e poetisa Rosário Pedreira.
Então vou ler aqui uns poemas.
O livro Adeus Futuro.
Se vieres por mim, não levantes a mão para me chamar. Na casa onde nasci, a minha mãe contava as dores pelos dedos do meu pai.
Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
Deixa-me só dizer que a Maria do Rosário Pedreira é a nossa convidada. Antes de tudo, obrigado por teres vindo. Agora estava a ouvir-te a ler este poema e disse-te, confidenciei-te há pouco, que tinha estado à tarde com a Inês Menezes. Disse que a tua escrita, que era muito parecida com a dela, ou a dela com a tua. E a verdade é que
Inês,
a tua voz também é parecida com...
Sim.
E a Inês Maria Menezes dizia que achava altamente elogioso eu dizer que a escrita dela era parecida com a tua. Sabes porquê? Porque tu falas de Maria, Rosário, desculpa, antes de obrigado por teres vindo ao programa. Dizer que vamos falar de variedíssimas coisas. Há uma coisa que eu tenho de perguntar e não posso fugir a ela, e que não tem nada a ver com o teu livro.
Mas calma, Alvin, explica porque é que achas que a escrita é parecida com a Inês Menezes, porque agora fiquei curiosa.
Sim, já vamos. Não, porque tu falas de coisas muito mundanas e consegues sempre encontrar uma forma de as explicar, de as expor de uma maneira original. Parece-me.
A Inês já me entrevistou e eu lembro-me dela me dizer uma coisa muito curiosa, que eu articulava muito bem. E pouco tempo depois dela me ter dito isto, numa daquelas entrevistas fantásticas dela, do Fala com Ela.
Fala com Ela.
Eu estava num lançamento de um livro de um autor meu, fiz uma apresentação e apareceu uma senhora e disse: sabe, eu acho que só há duas pessoas que articulam assim. É você e a Inês Menezes. Portanto, eu acho curioso de facto ela terem dito isso.
Alvin não foi o primeiro.
Há algumas pessoas que já me têm dito que há ali. E eu fiz concurso para a rádio quando tinha 25 anos e entre 6.750 pessoas fiquei nos primeiros 10. Só que depois tinha um emprego, não podia largar para ir fazer os testes das máquinas. Sou completamente azalha em tudo o que é maquinarias, botões. Pensei, vou ter um desgosto enorme destes 10, só entravam 6. Vou ser dos 4 que não ficam, é melhor não ir. E não fui. Mas ainda tenho um telegrama por aí guardado a dizer: parabéns, Matos Maia. Nunca me esqueço, assinado pelo Matos Maia, que era o tipo importante da Rádio Comercial na altura.
O Matos Maia que fez uma espécie de Guerra dos Mundos, versão portuguesa.
Exatamente. E portanto, se calhar eu até poderia ter ido parar à rádio, mas estou muito contente por ter ido parar aos livros, que acho que é o meu mundo.
Aliás, tu és editora, és poetisa, és escritora, tu fazes muitas coisas, mas é na edição e na poesia que te tens diferenciado, parece-me, não sei se estou a ser...
É que esta expressão que a Maria do Rosário usou, ir parar aos livros, é engraçada. Ir parar como se fosse, não foi uma consequência, foi alguma coisa que te levou para lá, para os livros.
Eu acho que foi tudo, desde pequenina, que eu tinha livros em casa, que tinha pais que liam, que gostava de ler, que fui tirar um curso de letras, porque eu acho que sou completamente azelha em tudo o resto, ou seja, fui um zero a matemática, sou uma nova na cozinha, os meus irmãos nunca me deixaram cantar senão no duche, portanto tinha que parar mesmo aos livros, porque senão não ia parar a lado nenhum, não é? E portanto acho que tive muita sorte de ter ido para a edição e devo, curiosamente, a uma pessoa de ciências e não de letras, que foi o professor António Manuel Batista, que era amigo do meu pai, e uma vez houve um editor que lhe perguntou se ele conhecia alguém para ir para a assistente editorial de uma editora, e ele propôs o meu nome, e foi assim que eu comecei nos livros.
É curioso que tu dizes uma outra coisa neste livro, a propósito só dos novos escritores, tu descobriste alguns deles, e tu dizias que há cerca de 15, 20 anos os novos escritores, os escritores que apareciam no meio, vinham muito das letras. Depois começaram a vir do direito. E ultimamente têm começado a vir da ciência. E até sim, e tu dás até alguns exemplos. Isto tem a ver com o quê? Porque é que isto está a acontecer?
Olha, eu acho, na verdade, que um aluno que se tem de preparar para entrar na universidade, por exemplo, engenharia, arquitetura, medicina, tem que se preparar muitíssimo a sério, as médias são altíssimas, e portanto acaba por ser muitas vezes melhor às disciplinas de letras do que os alunos de letras que vão para cursos com médias muito mais baixas à entrada. O que é muito perverso, porque uma pessoa que vai para o ensino é, curiosamente, em Portugal, aquela que entra como a média menor nas universidades. Os cursos vocacionados para o ensino são os que têm médias mais baixas, ou seja, uma pessoa que tem tudo de hora a hora 30 pessoas pela frente a quem esclarecer, ensinar e educar, muitas vezes é a pessoa que entrou com menos média na faculdade, que estudava menos, que era o pior aluno, e portanto nada indicia de bom no futuro, embora, claro, haja exceções e excelentes professores. O ensino é muitas vezes o caixote do lixo das pessoas que não entraram em mais lado nenhum e que gostavam até de ter entrado em cursos mais interessantes, mas não tinham média para isso. E portanto, custa-me um bocado que, quando vejo que de facto os meus melhores autores que apareceram nos últimos anos vieram da arquitetura, das engenharias, etc., eu acho que tem que ver com isso, tem que ver também com as pessoas que foram para os cursos que tinham médias baixas, que não eram grandes alunos, provavelmente eram até piores alunos a português que os seus colegas de arquitetura e de medicina, e depois também não tiveram, se calhar, professores à altura, porque a profissão do professor está muito desacreditada. Os professores ganham mal, vão os pais à escola bater-lhes, quer dizer, tudo isto contribui para que ninguém queira ir para o ensino. E isso é um círculo vicioso, quer dizer, os alunos vão apanhar professores maus, vão ser maus escritores, vão entregar livros maus, e portanto isso vai... Enfim, há sempre exceções, não é? Como dizia a Agostina, haverá sempre aberrações. Pronto, portanto, podemos contar com as aberrações, mas de facto o geral das pessoas de letras são pessoas com más médias e com maus resultados.
Diana, ias fazer uma pergunta há pouco.
Eu gostei de graça esta, haverá sempre aberrações. A pergunta que eu ia fazer, já me ocorreram tantas, mas eu gostei de graça. Quando a Maria do Rosário Pedreira disse: sou uma nova na cozinha, eu achei muito corajoso, porque o Alvin faz-me algum bullying por eu não gostar muito de cozinhar. Faz corajoso uma mulher do século XXI dizer que é uma nova na cozinha. Nunca te empurraram para a cozinha, nunca gostaste de cozinhar? Porquê é que és uma nova na cozinha?
Não, eu acho que, para começar, a minha mãe já era uma nova na cozinha, não tinha jeito nenhum, não tinha talento nenhum para a cozinha, fazia umas sobremesas boas, mas era tudo. E depois, porque de facto, eu acho que, ao contrário de muita gente a quem a cozinha relaxa imenso, a mim causa-me um enorme stress. Portanto, sou daquelas pessoas que... Não sou, obviamente, uma completa idiota e, portanto, consigo assar uma carne no forno, mas todo o tempo que ela está no forno eu estou a ir lá, a olhar para ela. Ou seja, não me descansa nada, é um problema e, portanto, podendo, eu não toco nessa parte da vida doméstica.
Então, arranjaste sempre alguém que cozinhasse ao longo da tua vida?
Ou compro, ou mando vir, ou faço coisas muito simples. Obviamente que em casa somos só dois e, portanto, é muito fácil fazer comida para duas pessoas, não é? Dois bifes, duas postas de peixe, tudo isso é muito fácil. Agora, quando convido, a tendência é pedir a alguém que ajude ou mandar vir feito, para não correr riscos.
Já agora,
já me sinto compreendida.
Neste teu livro, que ainda não dissemos uma única vez o nome do teu livro, chama-se Adeus Futuro. Bem, isto é o resultado de uma série de crónicas que tu escreveste para o Diário de Notícias, a convite da Catarina Carvalho, e que basicamente foram dadas à estampa. Ora, é a reunião dessas crónicas, calculo que sejam as melhores, no teu entender, que saem agora neste livro que eu li praticamente até ao fim e que sublinhei muito, muito mesmo. Aliás, tu agora estavas a... Há aqui coisas que eu aprendi contigo que nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, olha, estou a passar por uma página que diz diz aqui isto: é normal que as crianças se sintam atraídas por doces, especialmente quando são coloridos ou estão bem embalados. Isto explica porque é que o INEM recebe mais de uma centena de chamadas por ano envolvendo cápsulas de detergente para a máquina da loiça, que os mais pequenos levam à boca e trincam pensando tratar-se de guloseimas. Eu não sabia que isto acontecia. De resto, tu dizes... Tu a da altura dizes: o problema é quando essas mesmas cápsulas são introduzidas na alimentação e até objeto de cozinhados criativos partilhados na internet por jovens que sabem muito bem com o que estão a lidar. Chama-se TID Pot Challenge e a TID já se declarou inocente. Este desafio, iniciado nos Estados Unidos, em que adolescentes parvos armados em heróis se filmam a comer cápsulas... Desculpa, estou para rir, mas não devia. Portanto, este desafio iniciado nos Estados Unidos, em que adolescentes parvos armados em heróis se filmam a comer cápsulas de detergente, indiferentes ao facto de estas provocarem vómitos, dificuldades respiratórias e até alguma perturbação mental, se é que já não a tinham. Dizes... eu não sabia que havia este desafio. Alguns deles merecem até. Acho que devem comer estas cápsulas. Mas realmente não sabia da existência disto. Porque tu, quando estavas há pouco a falar do ensino e dizer o quanto por vezes é pouco estimulante alguém seguir a vida do ensino enquanto professor. Pois bem, tu falas de um passado que eu também me lembro, em que era difícil, era para os alunos, porque batia-se nas escolas. Eu ainda fui desse tempo. Tu dizes que foste uma privilegiada, porque na tua escola isso não era prática corrente, não, embora tivesse não. A palmatória lá no quadro. Mas a verdade é que não só a palmatória estava no meu quadro, no quadro do meu professor, como os levávamos todos com ela. Isso era. E ainda por cima eu era filho também de uma professora da escola, e aquilo naquela altura, os filhos dos professores eram os primeiros a dar o exemplo. Portanto, se aquilo ia haver pancada, eu era logo primeiro, eu era fresco e era logo primeiro para as pessoas não perceberem. Verem que eu era beneficiado por ter a minha mãe ali. E pronto, e era isto. Isto também não justifica nada, não é? Bom, uma outra coisa é o teu passado. Tu aqui, à altura, dizes que por vezes, quando chegamos a determinada idade, não sei se já chegaste a essa idade, há uma necessidade quase de nós fazermos um balanço. Já chegaste a essa idade em que fazes um balanço?
Ah, eu acho que este conjunto de crónicas tem muito que ver com isso. Ou seja, eu li uma frase absolutamente espetacular pela voz do narrador de um livro do Julian Barnes, que é o Papagaio de Flaubert, em que há um homem de meia idade, digamos assim, que diz uma coisa que eu achei fascinante, que é: à medida que nós, de facto, nos aproximamos da velhice, do envelhecimento, e nós reparamos isso todos os dias, começamos a dizer mal dos nossos tempos. Ah, no meu tempo é que isto era bom, os jovens de hoje são uns parvalhões, etc. Não é? Há um pouco esta tendência, mas ele explica isto de uma maneira muito inteligente, que é: repara que nós estamos a aproximar-nos da nossa morte, ou seja, estamos cada vez mais perto, e custará a qualquer ser humano muito menos abandonar o mundo se o achar uma coisa sem graça nenhuma, não é? Portanto, tem menos pena de morrer se o mundo for uma chatice do que
se estiver deprimido.
Ou se estiver deprimido, claro, mas eu acho que essa é a tal fase em que começamos a fazer o balanço, que é: esse balanço não é só aquilo que mudou e que já não nos agrada, porque o que acontece é que quando nós éramos novos, se calhar a vida não era assim tão boa, mas como não tínhamos a experiência que temos hoje, achávamo-la perfeita, ou éramos ignorantes e portanto não percebíamos isso. Há imensas pessoas que mitificam a infância e depois, quando escrevem sobre ela, começam a perceber que se calhar ela não foi assim tão boa como estão a pintar. Mas por outro lado é o arrependimento do que não se fez e que já não é possível recuperar. Ou seja, é muito mais o remorso, se calhar, do não feito, o pensar: pô, se eu agora já não posso usar uma bruta mini saia, já não tenho pernas para isso, e porque é que eu não aproveitei lá atrás? Ou coisas do tipo, que nos levam a começar a fazer efetivamente esse balanço, que tem que ver com uma saudade do tempo que foi bom, tem que ver com a percepção do tempo que passa rapidíssimo, de repente começa a andar muito depressa, e nós, cheios de medo, não conseguimos aproveitar, e por outro lado esse olhar para trás e pensar, oh, eu podia ter aproveitado muito mais nisto ou naquilo, e penso que esse é o balanço que se faz a partir sobretudo, vamos lá, dos 50 e tal, 60 anos, que é a idade que tenho, e penso que por isso escrevi essas crónicas que têm que ver com o regresso ao passado, àquilo que foi bom no passado, porque também há uma ideia um pouco errada de que tudo o que era antes do 25 de Abril era mau. Não, havia coisas boas, a relação de proximidade que havia entre as pessoas, o tempo andava de outra maneira, não era a correr, e portanto havia coisas boas, sim senhor. E depois olhar para isso, comparar com o que há no presente, que indicia que o futuro vai ser tremendo, ou seja, nessa crónica, por exemplo, em que se fala de uns pais que estão em Mérida a querer ver, visitar o teatro e o circo, e estão a tentar convencer dois filhos adolescentes que não fazem mais nada senão olhar para o ecrã do telemóvel. Se eles querem ir a só um sítio, ou os dois, e o pai diz que a mãe gostava de ir ao circo também, enfim, e espete-lhes com o prospecto, com as fotografias lindas, para ver se eles se os convencem, e eles respondem, mas está aqui nas fotografias, já vim, não quero ir. E isto também custa-me muito em termos de futuro, do que indicia de futuro, porque isso quer dizer um desinteresse pela arte, um desinteresse pelo que é antigo, pela criatividade. E a verdade é que nós só temos contacto com o passado por aí, não é? Pelos livros que resistiram ao tempo, pelas catedrais, por tudo isso. E, portanto, se houver uma recusa a querer ver e a querer ler e a querer ouvir, então as pessoas serão muito iguais, muito desinteressantes, penso eu.
Há aqui uma parte no teu livro, esta crónica chama-se Omitir ou Debater. A da altura escreves: os contos tradicionais são perfeitos porque têm tudo, se lhes puder dar a volta, e há excelentes ensaios sobre a matéria. Mas no Colégio Taber de Barcelona, as professoras e as mães talvez preferissem este capuchinho maluco por sexo ao que é comido pelo lobo contra a vontade, pois fizeram desaparecer da sua biblioteca a versão que encanta crianças há séculos, bem como outros 200 títulos por os considerarem tóxicos e sexistas, incluindo A Bela Adormecida, que tem um beijo não autorizado. Como oportunamente comenta um jornalista do El País, devemos mesmo ficar consternados por não haver paridade na história dos Três Porquinhos. Se fossem três porquinhas, alguém se indignaria. O que se pretende mostrar às crianças não é, afinal, que independentemente do sexo, desculpem, do sexo do construtor, as casas construídas às três pancadas acabam por vir abaixo? Não será um absurdo crer que os contos tradicionais se ajustem às questões do presente? Isto assusta-te?
A mim assusta-me muito, porque acho que, para já, os contos tradicionais são um excelente instrumento para veicular valores humanos. Estamos com uma crise de valores humanos. E a recusa de ler um conto tradicional desse tipo é criar um problema que, na verdade, não existe e que tapa um problema maior que não se consegue resolver, que é, de facto, o da paridade e o dos direitos das mulheres. Ou seja, quando se diz que se tira a Bela Adormecida porque o beijo não é autorizado, quer dizer, isso é uma tolice total, porque isso não vai resolver nada em termos da paridade. E se nós pensarmos, por exemplo, há pessoas que agora reclamam que presidente devia ser presidenta quando é uma mulher, mas eu não vi homem nenhum nunca dizer que queria ser pianista ou dentista, e acho que isso nunca
incomodou essas
pessoas. Claro, ou jornalista. Portanto, não acho que seja por aí que se resolvem esses problemas, e isso é um bocadinho a tirar areia para os olhos das pessoas e criar problemas que não existem. Por exemplo, nessas crónicas também há um professor de pintura, um professor de belas artes espanhol que eu conheci em Requena, num festival de poesia, que era professor de pintura medieval e tem uma queixa na direção da universidade porque há poucas mulheres, ensinou poucas pintoras, pois não havia pintoras naquela altura, eram muito poucas as mulheres que podiam pintar e mostrar o seu trabalho. Portanto, há coisas que resultam depois em práticas idiotas e em críticas idiotas a coisas que são sérias e que mereciam de facto um tratamento muito mais sério.
Olha, deixem-me só dizer a todos aqueles que estão a ver este programa que a nossa convidada é a extraordinária Maria do Rosário Pedreira, que é editora, é poetisa. Ela daqui a pouco já poderá dizer por exemplo, algumas das canções que se tornaram célebres e que foi ela que escreveu. Tem este livro que se chama Adeus Futuro. Adeus Futuro. É o livro Ouvintes da Provaral. Digam-nos o que têm a dizer sobre o futuro, por exemplo. Podemos falar sobre o futuro, sobre a vossa vida. É sobre a vida da Maria do Rosário Pedreira que estamos aqui a falar, mas também pode ser sobre a vossa. Enviem as vossas mensagens, vídeo ou áudio, para o número de sempre. É o 96-038-6272. Vou já perguntar à Maria do Rosário Pedreira o que é que ela pensa do acordo ortográfico, embora eu adivinhe qual é a opinião dela, porque li o livro. Mas antes disso, ler aqui três mensagens muito rápidas. A Ana Chambel, caçador, diz: eu cá também não tenho jeito nenhum para a cozinha e sempre que tenho de cozinhar fico em stress e a pensar que estou a perder tempo. Mas adoro comer. Gosto muito de ver os jurados de um certo programa australiano a provar comida. Parece que também estou a comer, deve ser tudo tão bom. Já a Lourdes Gonçalves diz: a profissão de professor hoje em dia não é valorizada e por isso não é aliciente para os jovens, mas a maioria do corpo docente no ativo escolheu mesmo ser professor. Anabela Costa diz: pessoalmente acho que os professores durante a pandemia estão mais valorizados porque os pais tiveram o trabalho deles com os filhos no período pandémico. Já agora, chegam-nos duas mensagens também via WhatsApp. A primeira é, penso que é deste ouvinte, que é a Ana Alves.
Olá, Provaral. Estou a participar porque gosto muito de ler a Maria do Rosário Pedreira. Eu sigo o seu blog, penso que desde o início, porque me movo no mundo da blogosfera já há muitos, muitos anos. E gosto muito da rubrica Adeus Futuro. Também gosto muito da Inês Menezes, claro. Ah, e já agora sou professora. E teria muito a dizer sobre o assunto, nomeadamente ao nível da campanha de descredibilização que houve contra a classe. Mas fica por outra altura. Um beijinho e bom programa para todos.
Estás sem som, Alvin, mas eu aproveito que estás sem som para perguntar à Maria do Rosário Pedreira sobre este título Adeus Futuro. Se é um título, uma rubrica pessimista, amargurada, porque é Adeus Futuro?
Eu diria que não é, ela não é amargurada, não é um adeus de despedida, quero-me despedir. É ui, adeus, o que é que isto vai ser? É mais de indignação. Uhum. Aliás, o Ferreira Fernandes, quando faz o prefácio a este livro, diz que eu sou uma revolucionária conservadora. Eu achei uma certa piada à expressão, porque de facto eu sou normalmente bastante discreta, faço, a minha escrita não é nada exaltada, não é nada zangada, mas por outro lado eu acho que tenho uma certa vontade de revolucionar o mundo pela cultura, pelo humanismo, que é uma coisa que eu acho que está em decadência. E quando aquela senhora diz que se descredibilizou a profissão, eu sei que há ótimos professores, mas a verdade é que eu passei pelo ensino. Portanto, quando passei pelo ensino,
foste professora?
Fui professora em 5 anos, nos anos 80.
Mas
e já de português. Português e francês. E já nesses anos 80 se notava que se tinha passado uma coisa muito curiosa, que era as pessoas tinham tanto medo de confundir disciplina com autoridade e com autoritarismo, que eram, enfim, coisas muito associadas ainda ao fascismo, à ditadura, ao antigo regime, que começou a ser tudo uma liberdade bestial. Não se podia repreender um aluno, éramos logo chamados ao Conselho diretivo, não pode dizer nada, coitadinhas das crianças. Claro, portanto, isso depois deu um resultado muito dramático, de miúdos que entravam de skate pela aula, ainda nos anos 80, e foi piorando, não é? Até que há professores hoje que vão, que são vítimas dos pais dos alunos, e mesmo eu vi aqui num comentário dizerem que o respeito pelo professor mudou com a pandemia, porque os pais tiveram que perceber o que é que o professor faz, mas ao mesmo tempo também ouvi relatos de professores que diziam que os pais se metiam no ecrã, mandavam bocas ao professor, ai, não aprendi isto assim, isto não é assim. Portanto, imaginem o que é ser professor hoje, deve ser realmente muito, muito complicado. Mas nesse tempo em que eu estive no ensino, iam muitas vezes editores vender livros às escolas, e havia milhares de professores que não punham lá os pés, nem para espreitar, já não digo para comprar, não estavam minimamente interessados em olhar para os livros. E isso para mim foi muito chocante, porque acho que o livro, antes de haver internet, e nessa altura não havia internet nos anos 80, foram durante, até ao aparecimento da internet, a única maneira de nós termos contacto com o passado, sabermos o que se passou historicamente. A única maneira que nós tínhamos de ir a lugares sem sair de casa era o livro, não é? Que nos dizia, contava-nos a história dos lugares e a geografia dos lugares, e por outro lado mostrava-nos que havia outras mentalidades e, portanto, que havia outras pessoas com outras maneiras de pensar e que nos faziam respeitar muito o outro. E eu fazia muita confusão que pessoas que estavam a educar, a ensinar, não quisessem ler, não tivessem interesse nenhum pela leitura, fossem eles da área de letras ou da área de ciências. Quer dizer, qualquer pessoa que transmite informação não pode ter só uma partezinha técnica. E uma coisa que eu vi ao longo do tempo é que os manuais escolares que se criaram muitas vezes dispensam o trabalho do professor, porque dão livros do professor ao professor. Portanto, dizem ao professor o que é que o professor faz. Ou seja, eu estou em crer que há professores que não precisam de ler os Maias para dar os Maias, porque tem um livro do professor que diz, para dar isto, leia este excerto, para dar não sei o quê, pergunto. Ora, isto é dramático, ou seja, isto é dizer às pessoas, não pensem, que nós fazemos o trabalho por si. E portanto, tenho descrença no futuro em relação à escola, a não ser que haja de facto uma mudança rápida, que aproveite aquilo que tem de bom a educação hoje e que vá desde pequeninos fazer com que os miúdos leiam em voz alta.
Quem é que tem esse poder? É o Ministro da Educação?
São os ministérios, são os governos, não é? Só que o problema é que ao longo das décadas governaram muito sempre os mesmos partidos e que fizeram sempre tábua rasa de tudo o que o outro tinha feito. Portanto, nunca se aproveitou nada, vivemos em reformas permanentes, nada disto resulta, não é?
Um anula a reforma do outro, cria uma nova.
Claro, e houve uma certa...
Imaginavas-te como ministra da Educação, Maria
Rosário? Não. Porque eu acho que... Não, porque acho que é preciso saber da administração pública, e eu não sei, não tenho nenhuma ambição de poder, que eu acho que as pessoas que vão para a política têm isso, e por outro lado também acho que não teria a vontade nem rapidez de resposta suficiente para uma profissão dessas.
Rosário, aqui no teu livro, a da altura escreves sobre a língua madrasta. Dizes, de facto, desde que as novas tecnologias ditaram uma mudança de paradigma, e sobretudo por falta de leitura, mas também pela informalidade que se imprimiu à comunicação, os jovens usam um léxico extremamente reduzido e estão cada vez mais longe de dominar a língua materna. Não falo exclusivamente de Portugal. Na Nova Zelândia, num exame de história a nível nacional, pedia-se aos alunos que comentassem a afirmação de Júlio César, de que os acontecimentos importantes resultam muitas vezes de causas insignificantes. Ora, quando saíram as notas, eram inusitadamente baixas. E houve mesmo uma onda de indignação por parte dos estudantes, até se concluir que a maioria, e estamos a falar de pré-universitários, não sabia o que queria dizer trivial ou pelo menos não conhecia o seu significado naquele contexto específico. Um caderninho com a definição de comezinho e ninharia talvez os tivesse ajudado, mas julgo tratar-se de um instrumento pedagógico fora de moda. E tu escreves isto porque tiveste um caderninho onde tinhas estas palavras, onde tu assinalavas os significados de algumas palavras que com 8 anos não conhecias. Bem, mas tu avanças e dizes: se antes praticamente só era mau aluno na história quem não pegava num livro, atualmente já não é bem assim, uma vez que o desconhecimento da língua afeta de certa forma decisiva a compreensão de qualquer texto de qualquer matéria. E concluís dizendo isto: incluindo as que à primeira vista dispensam a palavra. A este respeito, contaram-me de resto uma história curiosa. Num teste de matemática, o enunciado de um problema começava assim: num aviário, os ovos são embalados em caixas de 6. Mal acabou de ler a frase, um dos alunos levantou-se para ir perguntar à professora: de 6 quê? E achando que o rapaz nem se dera ao trabalho de ler a frase com atenção, a senhora mandou para o lugar com uma resposta brincalhona: de lagartixas, que havia de ser. Porém, nos 50 minutos seguintes, acabou-se-lhe o sentido do humor. É que houve mais 8 alunos a perguntar a mesmíssima coisa. Adeus, futuro.
E esse é um problema da língua portuguesa. Ou seja, o desconhecimento e a falta de vocabulário, na verdade, levam a que alunos que se calhar têm um raciocínio matemático bom não cheguem à resposta porque não percebem a pergunta, não percebem a língua. Eu lembro-me, por exemplo, no tempo em que eu dei aulas, que tinha que dar uma aula sempre para explicar aos alunos o que era transcrever, justificar, ilustrar essas palavras que apareciam muitas vezes nos testes e que não era uma questão de serem burros, porque os miúdos chegavam lá muito facilmente com outras palavras, mas com que aquelas não chegavam, porque eles o que não percebiam era de facto a língua materna. E é muito preocupante, porque o número de palavras utilizado hoje em dia pelas pessoas jovens é um terço ou um quinto do que há 20 anos. Do
que há 20 anos. Sempre a dizer isso.
O empobrecimento da língua é também um empobrecimento do raciocínio, digamos assim, porque quanto mais palavras tivermos na cabeça, mais associações e relações conseguimos fazer. E, portanto, se não temos muitas palavras, o nosso discurso, por exemplo, para argumentar, para defender um ponto de vista, é nenhum. Porque não conseguimos fazer isso porque não temos palavras para o fazer. E, portanto, esse tipo de coisas é que me faz dizer adeus, futuro.
Adeus, futuro. É o livro de Maria do Rosário Pedreira em destaque na emissão de hoje da Provaral. Deixa-me aqui colocar mais duas ou três mensagens que os nossos ouvintes enviaram através do nosso WhatsApp. Esta é do Cláudio Nobre.
Alvin, já estou a ver que estás aí até com a nossa convidada aí uma discussãozita aí dos géneros da linguagem, mas não sei o quê. A gente vamos deixar de ter amigos e deixar de ter amigas. O gato vai deixar de ser gato e a gata vai deixar de ser gata. Vai ser um gato. Então, quer dizer, vamos começar a falar mais ou menos como os algarvios, é isso. Os algarvios têm um sotaque que é mesmo deles, e eles falam mais ou menos assim, que há um vídeo do Dário, do Moço de um Cabreste, e ele fala do sotaque algarvio e ensina até uma pessoa a ensinar a falar algarvio. Obrigado.
Não sei se é suposto eu comentar, mas eu diria que ele tem alguma razão e que esta questão das mudanças da língua é uma questão falsa, porque a verdade é que a língua evolui espontaneamente, não evolui com imposições externas. E eu rio-me sempre quando as pessoas exigem que se diga caros e caras ou todos e todas, porque presumo que essas pessoas que fazem essa defesa muito acesamente, que cheguem a casa e digam: filhos e filhas, vamos jantar, vamos todos e todas de férias para o Algarve. Porque assim não falam assim, portanto, porque é que querem que os outros falem com eles assim? Quer dizer, uma coisa,
Maria,
a linguagem, é preciso ter cuidado com a linguagem que utilizamos, que seja obviamente inclusiva, que seja obviamente respeitadora. Agora, não é por aí. Esse tipo de exigências parece-me uma falsa exigência, parece-me que isso são floreados e que não tem interesse nenhum, na verdade. A gramática é inclusiva.
Já vamos falar sobre aqui o acordo ortográfico. Estou muito ansioso por perceber o que é que pensas sobre ele. Mas antes, também estou ansioso para ouvir aqui duas ouvintes da Prova Oral que querem deixar uma mensagem. Esta é a Maria Pacheco.
Olá. É uma maravilha poder ouvir alguém com inteligência, com cabeça e sem qualquer receio dizer que realmente estas modas agora das paridades em termos de língua portuguesa, e é sobre isso de que falo, serem um valente disparate. A verdade é que existe a palavra elefanta no dicionário, é só ir ver. Mas, por amor de Deus, não andamos por aí a fazer essas distinções. Elas não fazem sentido. O que faz sentido é agir e ser coerente e ter espírito crítico, que é algo que falta muito, infelizmente, muito, hoje em dia. Agora, se a princesa recebeu um beijo não, enfim, permitido, não sei, pergunto, será que sim?
Ora está, tenho que perguntar à princesa. E a verdade é que temos aqui uma outra opinião que nos chega do André, príncipe da prova.
Olá, muito boa tarde a ti, Alvin, à Joana e à convidada. Eu estou-vos a ouvir e realmente preocupa-me um bocadinho aquilo que é o futuro e a falta de valores e de cultura que vai certamente assolar, ou que provavelmente vai assolar as gerações futuras e que hoje em dia já se começa a sentir. Podemos olhar, por exemplo, para o Orçamento de Estado e ver uma verba tão pequena para a cultura, que foi um dos setores mais afetados por esta pandemia. Mas a minha dúvida tem a ver com o seguinte: porquê que a convidada acha que há esta sexualização ou esta tentativa de sexualização de querer que o Presidente passe a Presidenta, que o jornalista passe a jornalista? Onde é que nós erramos, ou o que é que está mal para podermos achar que isto é um problema?
Bem, eu acho que eu de errados foi em como não foi conseguido resolver as verdadeiras questões, que são os direitos iguais para todos, o acabar com a fome no mundo. Essas coisas não se conseguem resolver e, portanto, inventam-se umas ao lado para atirar areia para os olhos das pessoas, porque como não resolve aquela, enquanto estão a resolver a criminalização do piropo, nós esquecemos que as mulheres não estão a receber o mesmo ordenado que os homens na mesma função. E, portanto, eu acho que sempre houve questões que não têm importância nenhuma e às quais foram dadas uma importância excessiva para nós não termos que resolver ou não termos que colaborar na resolução dos verdadeiros problemas. Portanto, é aí que eu acho que esses problemas de querer encontrar, digamos, um feminino para uma palavra neutra, ou que isso não conta nada. Eu vou dar um exemplo simples. Há uma pessoa que exige ser presidenta, mas acha que as mulheres que escrevem poesia são poetas. Há outras que querem ser poetas, por exemplo, não querem ser poetisas, porque poetisa é uma palavra feinha, e então preferem ser poetas. Ora, as pessoas têm que ser coerentes, ou querem presidenta e querem poetisa, ou não podem querer ser presidentas e serem poetas. Quer dizer, não consigo perceber isso. Acho que isto são questões falsas e acho que as pessoas deviam ter coragem de, em vez deste tipo de pequenices, coisas pequenas que não interessam a ninguém, darem realmente passos importantes na melhoria do mundo, no humanismo e na leitura. E a leitura é nisso muito importante. Eu sou contra o acordo ortográfico, mas sou ainda mais...
Agora,
não, acho que não faz sentido nenhum. Quer dizer, qual é a lógica de termos Egito sem P, mas egípcio com uma língua que se reflete apenas na oralidade? É uma língua que é muito pobre, ou seja, está mesmo a dizer à pessoa: vamos escrever como falamos falamos para ninguém dar erros de ortografia, não é? E em vez de dizer, não, as pessoas têm que aprender a ortografia desde a escola primária para não darem erros à frente. E, portanto, não concordo.
Tenho muita pena. Mas não concordas com o esforço de unificar o português?
Não concordo nada, porque não precisa nada de unificar. O que é bonito no português é ele ser diverso e variado. Eu leio um livro de um autor cabo-verdiano e ele está cheio de coisas deliciosas. Eu leio um livro de um brasileiro e o léxico é todo uma outra coisa. Portanto, não, a ortografia não ajuda nada nisso. Ou seja, por exemplo, um esfregão no Brasil diz-te uma bucha. Uma bucha em português é toda uma outra coisa. E a palavra bucha escreve-se da mesma maneira nos dois lados do oceano. Portanto,
aliás,
não é por aí.
Tu
não...
no teu texto até dizes que os brasileiros, por exemplo, aliás, os portugueses atendem o telefone dizendo sim, e no Brasil eles têm muita conta que é, pois não?
Claro, claro.
E é verdade.
As coisas são diferentes, que não é uma ortografia que unifica uma língua. E eu até acho que a diversidade é que deve ser estimulada, não a padronização. Porque a padronização acaba por ser uma coisa redutora. Eu acho que temos é que abrir-nos às várias vertentes do português em todo o lado. E da ontem foi dia da língua portuguesa.
E nós temos aqui o presidente do Instituto Camões neste programa.
Bem, sim,
correu bastante bem. Já agora, há aqui um parágrafo que eu gosto, em particular quando falas do acordo ortográfico, onde tu dizes: por outro lado, o tom aqui é formal e lá coloquial. Basta comparar duas traduções da mesma obra, os nossos antepassados transformam-se facilmente em os avós da gente. Numa reunião com uma editora brasileira, escreves tu, que vi então pela primeira vez, usei aquela estranha forma de tratamento exclusiva de Portugal, que consiste em referir o nome do interlocutor em substituição do você. E fui dizendo, como a Ana Maria sabe, a Ana Maria bem vê, talvez a Ana Maria conheça, até que ao fim de meia hora de conversa, ela me interrompeu para perguntar, desculpa, quem é a Ana Maria?
Isso foi uma situação completamente louca. Mas a verdade é que a culpa é nossa, porque não faz nenhum sentido tratar o outro, o interlocutor, pela terceira pessoa, não é? Certo? Isso, aliás, em Portugal muda muito do norte para o sul. Ou seja, no norte é muito comum o você, o dizer você. No sul é visto um bocadinho como uma coisa um bocado queque, você das famílias bem, ou é uma coisa vista como mal criada. Ou seja, eu vou para um restaurante e se o empregado me disser, o que é que vocês querem? Eu sinto um ruído, sinto que ranjo, não é? E portanto, isso também tem que ver com os nossos hábitos linguísticos. Mas que é estranho nós usarmos a terceira pessoa para falar com uma pessoa que devia ser um tu ou um vós, não é? Ou um você, usarmos o nome dela é estranho, não é? Mas é que é um costume, é uma espécie de digamos, tratamento cerimonioso ou formal, sem ser demasiado formal, porque aí seria a senhora ou o senhor, não é?
Aliás, a este propósito, tu escreves aqui que o José Mariano Gago, no início dos anos 90, ele disse-te logo que iria tratar-me por tu, porque você era horrível. E dou-lhe razão, agora estou a ler. Também por escrito, desapareceram de repente. E isto é que eu não sabia. Eu isto não tinha reparado. Olha, por exemplo, deixas aqui esta observação, fiquei a pensar. Dizes tu, também por escrito, desapareceram de repente o senhor e a senhora da correspondência, sobretudo da que devia ser formal. Recebo e-mails regularmente e-mails de candidatos a romancistas pedindo a avaliação dos respectivos originais e às vezes bastam as primeiras linhas para perceber o que aí vem. Uma das últimas mensagens começava assim: Olá Maria, chamo-me João e escrevi uma obra-prima. Queria que você lesse. Tudo bem? Adeus futuro.
Desapareceu uma certa educação também, não é? Porque uma coisa é a informalidade, outra coisa é não conhece a pessoa de lado nenhum e trata como um amigo da idade dele, não é? Que é uma coisa estranha. Por outro lado, como é tudo tão rápido e a comunicação deixou de se fazer, deixou de haver correspondência, passou a fazer-se apenas o mail que é direto, que às vezes nem temos, às vezes uma coisa que eu noto é que as pessoas nem leem até ao fim, porque muitas vezes depois me mandam uma resposta a dizer, só não percebi não sei o quê, que já estava no primeiro mail, mas é tudo tão rápido. marido, que de facto é o olá, boa tarde, tal, deixou de haver o caro, o estimado, o excelentíssimo, portanto passou a ser tudo muito informal. E essa coisa muito informal às vezes dá asa a essas patetices como, oh Maria, diz-me lá se eu posso mandar um livro. Ou seja, uma pessoa fica assim um bocado de pé atrás logo a pensar que não é de ter a obra-prima que a pessoa está a anunciar, não é?
Estamos a 10 minutos do final deste programa Ouvintes da Prova Oral. Estamos a entrevistar a Maria do Rosário Pedreira. Tem um livro lindo que se chama Adeus Futuro e que está em destaque nesta edição. Amanhã, os convidados serão outros.
Esta sexta-feira, na Prova Oral, o documentário Tudo Parece Perfeito.
O meu pesadelo recorrente é estar num festival como no Sudoeste e as coisas começarem todas a correr mal.
O lado mais humano dos DJs e da noite.
O disco saltar, o disco está a acabar, vou andar para o grupo, o disco fica a suar, ponho o disco, não é nada daquilo, o pessoal começa a mandar a vir.
Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
O que o Rui Vargas estava aqui a dizer é algo que persegue qualquer pessoa, não é só DJs, é pessoas que passam música, é uma espécie de pesadelo. Que eu acho que todos nós temos. Eu passei e passo música muitas vezes e às vezes nós andamos à procura de uma música e não a encontramos e percebemos que a música que está a tocar já só tem 30 segundos até acabar e há uma espécie de pânico de, e se eu não encontro a música? Mas nós não queremos desistir de a procurar. E tudo isso faz com que a atividade de passar música possa ser um pesadelo. Também sim, mas muito divertida. Não sei se alguma vez já passaste música, Rosário.
Não, nunca passei música, porque lá está, eu não tenho jeito nenhum para as máquinas, portanto, eu não podia estar aí com essas coisinhas que vocês têm, cala, tira, quando o diretor, de maneira nenhuma. Não,
sabes que
não.
Durante alguns anos, eu diria que 4 anos seguidos, eu passei música no fim de ano do Porto, na Avenida dos Aliados. Passei música para 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil pessoas, imagina só. E o meu pesadelo era se um disco... Se uma música saltava, eu ia ser assobiado de uma forma monumental, porque as pessoas adoram assobiar, não é? Mas se isto me acontece, eu nunca mais vou esquecer na vida. Então esse era o meu pânico, não só das músicas, às vezes andava ali atrás das músicas, como se me acontecesse uma coisa dessas. Claro que me aconteceu durante a vida, mas não, nunca nestas 4 noites. Deixem-me só dizer que estamos mesmo a terminar este programa, mas ainda temos aqui mais mensagens. Diana, estás com cara de quem quer fazer uma pergunta. Mas antes disso, não. A Maria Pimenta tem uma... Eu acho que
ok, então vamos à Maria Pimenta.
Olá, boa tarde. Estava a ouvir a convidada que, na sua opinião, ou está bastante descrente do futuro, especialmente quanto à educação e às escolas. Eu queria partilhar que eu, por outro lado, estou bastante esperançosa, porque vejo cada vez mais... pais, não só pela pandemia, acho eu, espero eu, pais cada vez mais interessados em intervir e estar presentes na educação das crianças e partilhar esse fardo com os professores. E vejo cada vez mais uma abertura para métodos de ensino diferentes. Esta coisa de que as crianças têm de ir... numa sala de aulas, ficar sentadas quietas, ouvir, decorar e cuspir no fim do ano, acho que já está um bocadinho obsoleta. E que realmente já vimos que não funciona. As crianças não gostam de estar sentadas quietas durante tanto tempo. As crianças gostam de atividades diferentes e estímulos diferentes e desafios. E isso é tudo o que a escola, o ensino regular não oferece. Portanto, algo não está a funcionar e vejo agora cada vez mais abertura para métodos de ensino diferentes.
Obrigada. Queres comentar, Rosário?
Sim, eu acho ótimo que haja métodos de ensino diferentes. Nem nunca critiquei, nem nunca quando digo que o ensino está mau, não estou a pensar que devia ser aquela coisa cinzentona com o mapa pendurado no quadro e o professor a fazer chamadas. Não concordo nada com isso e, aliás... Também na minha geração, quando eu era adolescente, também havia escolas com métodos de ensino diferentes, escolas que se chamavam a Escola da Liberdade, onde as pessoas tinham aulas nos jardins e, enfim, não tinham que estudar um currículo igual ao oficial, portanto, sempre houve esse tipo de tentativas de fazer coisas criativas e eu sou o mais possível pela criatividade. E acho que, ainda bem que com a pandemia, ao menos tivemos essa vantagem dos pais perceberem mesmo o que é o ensino e onde é que podem estar com os filhos aí. Agora, estas crónicas, por acaso, são anteriores à pandemia, acabaram no mês em que começou a pandemia. E a verdade é que eu via sistematicamente pais que têm a obrigação, quando têm filhos, de tomar conta dos filhos, de acompanhar os filhos, de amar e ensinar os filhos, via sistematicamente pais, por exemplo, em restaurantes, porem crianças com o telefone à frente para comerem sossegados. E isso também é um princípio mau. Não só as escolas têm problemas, mas também há problemas de educação no seio da família, não é? Porque quando a pessoa escolhe ter filhos, então tem que saber o que é ter um filho e saber o que é educar um filho. Não pode desistir tão facilmente e pôr as crianças à frente da televisão e mais nada, não é?
Rosário, estamos mesmo no final deste programa. Não podia deixar de te ter aqui, sendo uma das editoras mais influentes deste país, para te perguntar o que é que tem que ter um bom escritor?
E quem é que mais te orgulhoso de ter descoberto?
E já agora uma terceira pergunta, só para endoidecer.
Vou escolher, porque acho que não devo fazê-lo, porque são muitos e todos especiais da sua maneira. Não há nada específico que eu possa dizer que um escritor tem de ter, porque os escritores são todos diferentes. Agora, o que eu posso dizer é que todos eles, para serem verdadeiros escritores, têm de ser grandes leitores. Há muita gente que acha que pode ser escritor sem ter lido nada, ou que diz: ah, eu gosto é de escrever, não gosto de ler. Mas não, ninguém pode ser um grande escritor, um escritor a sério, se não tiver lido muito e coisas diferentes antes de se ter atrevido a ser escritor.
Então, em vez de nos dizeres alguns que te orgulhos, diz só, sei lá, alguns que descobriste, porque há pessoas que não sabem, não fazem ideia que há, que há uma pessoa que descobre
que não existe.
Não, eu não descubro, eles existem, eu só destapo o pote, mas posso dizer que fui a primeira pessoa a publicar o José Luís Peixoto, o Walter Ugumai, o João Tordo, o João Pinto Coelho, o Nuno Camarneiro, tudo pessoas que certamente passaram por aqui, a Ana Margarida de Carvalho, portanto, todos esses autores foram autores que eu comecei
eles enviaram-te
a publicar.
Eles enviaram-te os seus textos?
Sim, outros vieram recomendados, outros vieram anónimos, houve muitos casos diferentes, outros fomos buscá-los, porque achámos, por exemplo, que eles no jornalismo já indiciavam que tinham uma escrita literária e, portanto, há um bocadinho de tudo, não? Há os que apareceram, há os acasos, há as recomendações, há alguns que escreveram simplesmente um mail e eram muito bons.
Olha, Miguel Classe diz aqui: o futuro não depende só da intervenção no presente. O futuro, espera aí, esperem lá, que estou não exatamente é o que eu estava a escrever. O futuro vai ser também construído pelas gerações de jovens que irão transformar os seus limites, como nós modificamos os nossos. O Jorge Picanço diz: esta senhora sabe mesmo pôr o dedo na ferida, os meus parabéns. Duarte Custódio diz: eu tive uma professora de desenho chamada Gabriela, que durante as aulas dizia sempre: a Gabriela quer, os meninos fazem. Falava de si na terceira pessoa, mesmo, maravilhoso, diz. Sónia Rodrigues: os meus pais só tiraram a quarta classe, mas ofereciam livros. Hoje vejo pais com a escolaridade superior que nunca ofereceram um livro aos filhos, porque estes não ligam aos livros. Inês Branco diz: o melhor programa dos últimos tempos. Não está mal. Três mensagens para o final, depois temos que acabar então com este melhor programa dos últimos tempos. Filipa Cláudio, deixa aqui esta mensagem.
Olá, o meu nome é Filipa, e excelente programa, e gostava só de manifestar que a convidada, a Maria Rosário Pedreira, deveria mesmo ponderar uma posição no Ministério da Educação, se não mesmo enquanto Ministra da Educação, dada a sua experiência no ensino e a visão que tem da sociedade, a forma como vê os assuntos, a forma incisiva. Acho que é isso que nós precisamos, já que a educação é a base de qualquer sociedade, seja para o bem, seja para o mal. Portugal precisa de uma pessoa assim, que sabe valorizar o que tem de ser valorizado, que é prática e incisiva. excelente programa, excelente convidada. Mais uma vez, muito obrigada.
Obrigada.
E que corra tudo bem com todos. Um grande beijinho.
Já viste, Rosário, entras aqui como a poetisa, como escritora, editora, sais como já candidata a ministra da cultura. Espera, o programa ainda não acabou.
Era da educação, não era? Da cultura.
Da educação, exatamente, da educação, é verdade. Deixa-me ouvir as últimas mensagens. Esta é do Decidério Machado.
Boa tarde, Alvim. Boa tarde a todos os ouvintes e boa tarde também ao convidado. Eu só queria dizer que finalmente ouço alguém que fala como deve ser, diz tudo o que é verdade. De facto, há muitas falsas questões levantadas só para não se falar de outras. Fantástico, parabéns.
Ah, e agora, última mensagem. Aí vai. É da Salomé Lima.
Olá, boa noite. Aliás, ainda é boa tarde. Eu nunca pensei dizer isto, mas de facto é triste pensar e achar que, afinal de contas, o futuro da minha filha, que neste momento tem 17 anos, está em risco e que a juventude dela é pior do que a minha. Eu nunca imaginei que isto fosse ser assim. Sempre pensei que ela teria uma juventude muito mais feliz e mais completa. E afinal não, eu nasci em 1970 e julgo que fomos muito mais felizes nessas alturas, e nessa altura, nos anos 80, 90, do que propriamente agora. Eu tenho pena destes jovens, pena mesmo.
Olha, estamos a acabar o programa, não temos mais tempo. Queremos agradecer-te a ti, Maria do Rosário Pedreira, por teres vindo.
Obrigada.
Obrigado, obrigado mesmo. Já agora, há um livro perfeito, Rosário?
Não há
livros perfeitos.
Não, mas ainda bem, porque as coisas perfeitas são muito chatinhas.
Mas quando tens alguém que te pede um livro, e de certeza que deves ter várias pessoas que o fazem, recomendas normalmente um livro para as pessoas se apaixonarem por ele?
Mas não é o mesmo para todas. Ou seja, temos que conhecer bem a pessoa e saber o que lhe devemos recomendar.
Muito bem, Maria do Rosário Pedreira esteve aqui a falar do seu livro, e não só, como perceberam. Chama-se Adeus Futuro, é de leitura obrigatória. Se quiserem compreendê-la melhor, acaba de sair uma coleção das melhores crónicas publicadas ao longo dos últimos tempos no Diário de Notícias. Beijinhos, até amanhã.
Obrigada,
Maria Rosário. Obrigado, José.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.